constrói com credibilidade, confiança e presença. Isso é parceria que, aliada à fisiologia, biologia e nutrição, protege sua lavoura das adversidades. Isso é tranquilidade que ajuda a alcançar os melhores resultados todo ano. Isso é superação que gera lucro e transforma a sua paixão em um excelente negócio. Isso é rentabilidade. Isso é Stoller.
Olá, boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Chegou a hora de saber o que aconteceu lá em Chicago. Você que tem acompanhado aqui as nossas transmissões, os nossos boletins, tem visto que foi uma semana pesada, puxada e negativa para os preços da soja lá em Chicago. Mas hoje o mercado tentou esboçar aí uma reação, acabou encerrando de forma positiva, com ganhos pequenos, é verdade, cerca aí de 3 pontos nos principais vencimentos, 2, 3 pontos. No entanto, será que isso é uma tendência? Será que isso é uma reversão? O que a gente pode esperar em termos de comportamento de preços? Vamos perguntar para quem entende, vamos direto lá para a Informa Economics FNP, onde está o Aedson Pereira. Meu caro Aedson, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Notícias Agrícolas. Nos ajude a entender esse comportamento do mercado. O mercado cansou de cair nessa sexta-feira, Aedson?
Pois é, essencialmente isso. O mercado veio precificando umas sucessivas baixas aí, né? Com a frustração das comercializações de soja para o mercado externo junto aos exportadores norte-americanos, né? Isso aí prejudicou um pouco, né, a firmeza dos preços em Chicago, ao mesmo tempo em que vai avançando a colheita em todo o meio oeste dos Estados Unidos, ou seja, elevando a oferta de produto no mercado doméstico, né, inflando os estoques já elevados nos Estados Unidos e gerando essa pressão baixista aí que a gente viu no decorrer da semana.
Mas o que motivou essa reversão então hoje? E dá para falar de reversão de tendência ou ainda é cedo?
Ainda é cedo. A gente tem observado aí que os movimentos do dia foram muito mais de caráter técnico do que os fundamentos que geralmente ditam aí a condição de oferta e demanda, né? Talvez um receio com relação ao atraso da colheita de soja em alguns estados produtores em função do excesso de chuva e nevascas deixou um pouco o mercado um pouco mais atento com relação a possíveis ajustes na produção dos Estados Unidos aí por parte do órgão norte-americano, o USDA. Talvez o mercado optou por segurar um pouquinho o movimento de liquidação e esboçar uma modesta firmeza, muito mais por receios e movimentos técnicos, né? A gente ainda no horizonte curto não tem enxergado a possibilidade de um cenário de firmeza e suporte, justamente porque não tem se observado grandes volumes de compras da China junto aos Estados Unidos, e o que mais a gente tem acompanhado aí é movimentos de washout, ou seja, de cancelamentos de alguns lotes e aquisições, né, junto aos exportadores norte-americanos.
Mas isso traz uma perspectiva de continuidade de baixa, Edson?
Olha, no cenário de curto prazo, a gente tem a grande chance disso acontecer, viu, Alexandre? Infelizmente, Chicago passa um momento assim de forte pressão baixista, né, por causa dessa conjuntura vivida pela guerra comercial entre Estados Unidos e China, que parece estar longe de ter uma breve e rápida resolução. O mercado não consegue ver possibilidades para ocupar, né, a China, encontrar um mercado consumidor do tamanho, com o apetite que a China tem, né? E no momento em que o plantio do Brasil está acelerado e você cria a possibilidade de ter uma janela de exportação norte-americana ainda mais apertada, entendeu? Então, esses fatores não dão sinais de que haja uma recuperação mais contundente, mais concreta dos preços em Chicago. Então, esse cenário aí de alta, de baixas persistente, não é uma coisa que a gente pode abdicar no curtíssimo prazo. Os ganhos devem ser muito pontuais, muito mais para movimentos isolados de recomposição de carteiras, compras de oportunidades, movimentos técnicos associados aí ou ao comportamento cambial no cenário global, ou a um posicionamento com relação a receios, ou até a possibilidade de, vamos assim, sair uma notícia aí no, nos jornais principais dos Estados Unidos de que o Pequim e Washington estão na mesa de negociação. Já é um fator que puxa para cima Chicago, entendeu? Então, esse cenário de volatilidade e incerteza e de pressão baixista, eu apontaria mais para a pressão baixista, deve persistir aí no curto prazo.
Mas você, né, tem, você tem na mente aí um piso aí para os preços, Edson? Até onde pode chegar?
Olha, olha, eu não vejo a soja rompendo 8,15, 8,20. Eu acho muito difícil ela romper esse patamar, porque você tem um quadro de suporte aos preços, e limite baixista aos preços, digo melhor, né, que, é, em função do firme ritmo de esmagamento de soja nos Estados Unidos. Se você parar para analisar os números da própria NOPA, né, que é a Associação Nacional das Esmagadoras de Soja nos Estados Unidos, cada mês a mês eles vêm apontando números cada vez mais surpreendentes em termos de esmagamento. Então, tanto em função do esmagamento como aos fluxos pontuais aí, Europa, Europa, Japão, Coreia do Sul, Oriente Médio, os países do Sudeste Asiático, Indonésia, Malásia, Tailândia, o próprio México fazendo grandes aquisições de soja nos Estados Unidos, deve limitar essa pressão baixista, entendeu? Só que é difícil você encontrar um substituto do tamanho da China para consumir, até para equalizar a oferta que hoje os Estados Unidos têm em abundância de soja em solo nos estoques, entendeu?
Pois é. Falando especificamente de China, até o momento, eles não deram nenhuma evidência de que vão dar o braço a torcer, né, Edson?
Exatamente, exatamente. E ela tem usado de todas as formas possíveis para diminuir esse impacto gerado, porque eles estão sofrendo com essa, imposição, com essa guerra comercial. Não posso dizer que a China está nadando de braçada, pelo contrário, eles estão sofrendo. E para se adequar a essa nova realidade, eles têm utilizado de venda de estoque, têm diminuído as perspectivas de importação, têm apostado muito na possibilidade de Brasil e Argentina terem grandes produções para, de repente, atender melhor a sua demanda doméstica para processamento. Então, a China está ali calculando no papel, na planilhando detalhadamente, né, o que pode acontecer em termos de compra e aquisições para se adaptar a essa nova condição que ela vive dessa guerra infindável, né, comercial entre Estados Unidos e China. Então, sim, posso dizer que qualquer aperto ou preocupação com o clima no Brasil e na Argentina para as próximas semanas já é algum fator que pode agravar o cenário chinês e, de repente, né, acelerar os processos de negociações entre China e Estados Unidos. Pode ser um fato. Isso pode, de repente, apontar a uma recuperaçãozinha pontuais, entendeu, nos preços de carro. Mas para você ver, está difícil você enxergar, no curto prazo, um cenário de suporte aí mais contundente aos preços da soja em Chicago.
É, pois é. Essa questão da participação da China, ela tem sido bastante discutida, né? A dúvida era se ela teria fôlego para bancar essa guerra de braços, essa queda de braços aí com os Estados Unidos. Aparentemente, até agora, sim, e procurando, como você bem colocou, alternativas aí para tentar superar esse motivo. Só que tem um motivo positivo que ela está vislumbrando aí, que é a antecipação da oferta aqui no Brasil, né? Isso é bom para o Brasil, Edson? Como é que você encara isso? Será que essa nossa soja do cedo, ela vai ter preço bom em função de uma procura maior da China? Qual que é a sua expectativa?
Olha, como a gente... O fato é que o Brasil encerrará 2018 com um estoque extremamente apertado, porque, como a gente estava conversando aí, a China tem, digamos assim, um termo bem popular, raspado o tacho, né? Ela veio no Brasil, fez grandes aquisições e a gente pode ter volume de exportação de soja nessa etapa final de 2018 em volumes recordes, né? Jamais observado aí. Pelo que a gente tem observado no mês de outubro, talvez a gente exporte aí mais de 4 milhões e meio, vai ser o maior volume de soja exportado para o mês de outubro, né, pelo Brasil. Então, isso é um sinal de que a gente deve encerrar 2018 com um estoque de passagem muito apertado e iniciar a safra do ano que vem com uma necessidade muito grande de soja para esmagar e para exportar, entendeu? Então, é um momento, assim, bem, digamos assim, peculiar em termos de precificação para o mercado doméstico. O fato é que esses últimos meses agora, de novembro e dezembro, talvez os prêmios nos portos aí, Paranaguá, né, Santos, eles retraíram um pouco mais, justamente porque a China está se valendo dos seus estoques e da sua colheita, certo? Então é o período que ela pode se dar o luxo de diminuir significativamente as suas aquisições. Só que ela deve voltar com fôlego em janeiro, obviamente, com essa necessidade aí de atender esse período em que ela não fez grandes aquisições do grão. Então, de repente, janeiro, fevereiro, a gente consiga enxergar, a partir desse período, um cenário de preços mais firmes. Mas nem chegando a colheita, vamos dizer assim, que a gente consiga colher uma safra cheia, a própria pressão da chegada da colheita deve minimizar essa intensidade de alta. Por isso que eu te falei. O fato dos Estados Unidos trabalhar com a possibilidade de redução da área para a safra 2019, que já vai ser contada nos bastidores e influenciar os preços, a questão da China entrar com força no Brasil e haver uma sequência de fluxos significativos de compra e esmagamento nos Estados Unidos, pode desenhar a partir de 2019 um cenário talvez de preços um pouco mais finos para Chicago, entendeu? Mas no curto prazo, que é até o final do ano, a gente não consegue enxergar nessa janela um cenário de suporte significativo. Nós tivemos um momento bem interessante de preços até ali o começo, até meados de outubro, porque a China ainda estava muito ativa no mercado brasileiro, haviam trades aqui fazendo grandes aquisições e o comportamento cambial favorecia isso. A gente estava com dólar acima dos 4 e um prêmio a 200 e levar a bordoada 100 dólares por bucho. Então, todo esse cenário favorecia, por isso que nós fizemos grandes vendas que estão agora refletindo nesse mês de outubro, entendeu? Só que a recuperação de Chicago vai depender de três variáveis, né? Que vai só começar a ser quantificadas elas a partir de janeiro, fevereiro de 2019, que aí a gente já estará vivendo a safra que a gente vai estar colhendo, que é 2019 aqui no Brasil, entendeu? Então, por enquanto, Chicago vai ficar nessa volatilidade, nessa banda negativa, e talvez recuperações mais significativas deve ficar para o ano que vem. Só que aí, ano que vem, amigão, você vai ter tanta surpresa, os quadros políticos no Brasil, o comportamento cambial, o cenário nos Estados Unidos quanto à relação à produção, a condição climática no Brasil e na Argentina para atender a demanda. Você tem tantos fatores, né? Porque a gente já começa a nem falar mais do que vai acontecer em 2018. A gente começa a se preocupar com 2019. Mas aí precisa saber qual vai ser o potencial agrícola em termos de produtividade de soja aqui no Brasil e na Argentina, Paraguai e tudo mais, para o próximo ano.
Agora, só para a gente entender direitinho, você falou de recuperação de Chicago, depende de três variáveis. Vamos enumerar essas variáveis, então, Ed, só para ficar bem claro?
Sim, então, a primeira delas, logicamente, é a condição em termos do Brasil atender o mercado chinês, né? O Brasil é um grande fornecedor, não só para a China, como para outros mercados internacionais. Mas essa guerra comercial deve fazer com que a soja brasileira seja, em grande parte, absorvida pela demanda chinesa, que não vai pagar barato. Como ela vai oferecer um prêmio maior, ela vai pagar caro. Então, esse é o primeiro cenário de firmeza, associada aí ao apetite chinês por comprar soja brasileira, aos esgotamentos dos estoques nacionais, que depende agora de uma resposta de produção. Esse é o primeiro fator positivo. O segundo é o comportamento cambial. Essa eleição, por mais que um dos candidatos já tenha a grande possibilidade de vencer, né, ainda não dá para você garantir que esse dólar vai continuar operando na casa dos 3,70, abaixo dos 3,70, porque ele caiu demais, né? E o Brasil, a economia brasileira, ainda está engatinhando para sair dessa dura crise que o país enfrenta. Déficit fiscal, né, desemprego ainda é muito alto, né, a incerteza com relação ao capital estrangeiro, o movimento, né, econômico do país, político-econômico, ainda é cercado de incerteza com relação às decisões, né, que serão tomadas para recuperar o país dessa crise que viveu aí, né, nos últimos anos, entendeu? Então, isso é um fator que pode, de repente, potencializar o comportamento cambial e fortalecer ainda mais as exportações brasileiras, que já vão, por si só, ficar fortes pela demanda chinesa. Esse é o segundo fator. E outra coisa, que é o terceiro e acho que um dos mais importantes, já em fevereiro, você já vai ter um vislumbre da decisão do produtor norte-americano quanto à intenção de plantio. E isso é um fator que pode, de repente, sinalizar um cenário de redução significativa da produção norte-americana para o próximo safra. E isso deve precificar uma recuperação em Chicago, entendeu? Então, esses três cenários, acredito eu, que são juntos potenciais para que a soja ela não rompa o 8,20, fique até 8,15, 8,20, mas também que ela possa galgar novos patamares e se recuperar aí para 2019.
Ô Edson, em relação a esse terceiro item que você colocou aí, das três características de recuperação para Chicago, a questão do intenção de redução de plantio lá nos Estados Unidos, a gente tem, na verdade, duas dúvidas aí pendentes. Primeiro, é a questão do próprio governo americano sinalizando de que pode, no próximo ano, não continuar com a política de subsídio ao produtor de lá, que seria um motivador aí de queda de área. E segundo, mesmo que haja uma queda importante da área lá nos Estados Unidos, será o que está sobrando de estoque não compensaria essa redução da área?
Então, vamos lá. Como você bem destacou, o fato do governo sinalizar que a política de subsídio vai ser fixada só para esse período e não vai ser prorrogada para os próximos anos, é porque isso aí é um fator por si só que desestimula por demais a intenção de plantio voltada para a oleaginosa, para a soja, né? E o que acontece? Se os Estados Unidos reduzir a área na proporção em que se fala o mercado aí na casa, por exemplo, hoje se planta 36 milhões de hectares, vamos dizer que cai aí para uns 30 milhões, 29 milhões ou 3 milhões de hectares a menos. Isso aí reduziria, para você ter ideia, a produção em quase 10 milhões a 15 milhões de toneladas, entendeu? E vamos dizer também que haja uma resolução, porque por mais que essa guerra comercial, ela para esse ano de 2018, não tenha encontrado uma solução, ela não deve se protelar para 2019. Deve haver um consenso de resolução no curto prazo, porque por mais que a China resista de todas as formas, ela vai ter que sentar com Washington, Pequim vai ter que sentar com Washington e negociar as diretrizes, porque com o México, com a União Europeia, com o Canadá foi assim. Todo mundo sentou, conversou, teve uma resolução e deu tudo certo. Se isso ocorrer, todos os fatores que a gente citou agora há pouco só finalizam uma recuperação mais contundente dos preços em Chicago, entendeu? Mas como você bem destacou, o estoque de passagem continua sendo um limitante para que a soja ultrapasse ou rompa níveis de valorizações mais acentuados, digamos assim, romper de repente os 9, se aproxime dos 9, mas romper fica difícil. E fora que Argentina, Brasil, Paraguai estão plantando as suas safras, então qualquer aperto climático ou qualquer sentimento de preocupação com potencial já seria um potencial motivo à alta dos preços de Chicago, porque a dependência da soja sul-americana para a Argentina, para a China, passou a ser um determinante gigantesco. Isso deve, sim, repercutir de forma mais acentuada nos preços de Chicago, entendeu? Mais ou menos, é isso.
Olhando por essa perspectiva, a gente então pode considerar que, pelo menos para o produtor brasileiro ou para o produto brasileiro, o cenário é mais positivo, porque a gente vai ter essa demanda forte da China acontecendo, brigando inclusive com uma demanda interna, né, principalmente nessa disputa pela soja brasileira, e isso impulsionaria principalmente o prêmio. A gente tem a possibilidade de uma recuperação do dólar em função aí enfim, incertezas ainda em relação à política, né, ou pelo menos a condução da economia brasileira com a eleição do novo presidente. E a gente tem também a questão de Chicago podendo se recuperar com esse desânimo do produtor americano implantar por lá.
Exatamente, exatamente. Por isso que fica difícil você acreditar, né, que os preços devem romper esse piso de 8 dólares por bushel, já está num patamar mais baixo em décadas, entendeu? E, querendo ou não, o consumo de proteína animal, a demanda, os programas de biodiesel, você vê, o petróleo está custando 80 dólares o barril, 70 dólares o barril, está num patamar elevado, né? Então, você tem muitos fundamentos de suporte aos preços da soja, e não o contrário. Lógico, produção brasileira, Argentina, resoluções dos conflitos aí, da guerra comercial entre Argentina e entre China e Estados Unidos, todos esses fatores podem, né, dinamizar de uma forma um pouco diferente. Mas não é difícil você dizer que ela já exauriu, os movimentos baixistas já foram totalmente absorvidos pelo mercado, entendeu? Uhum. Então a tendência é observar uma recuperação. Porém, essa recuperação deve ser muito mais gradual do que se imagina, porque passa a depender desses fatores aí que a gente citou no decorrer da conversa.
Muito bem. Está aí a análise do Edson Pereira, em Forma Econômicas, conversando aqui com a gente, traduzindo um pouquinho desse mercado de grãos, principalmente na negociação lá em Chicago, e os reflexos disso para a formação de preços aqui no Brasil. Meu caro, muito obrigado, viu, mais uma vez pela sua participação, e volte sempre, Edson.
A gente que agradece. Grande abraço, Alexandre.
Abraço para você. O Edson Pereira é lá da Informa Economics FNP. Vamos aos preços, vamos ver como estão encerrando as negociações soja, milho e trigo na sessão de hoje lá em Chicago. De olho na tela, novembro 8,45, ganhou 3 pontos mais 25, janeiro 8,57, alta de 3,25 também, o março 8,71, subindo 3 pontos, e o maio subindo quase 3 pontos, 2,75 de elevação aí, finalizando o dia a 8,84. O milho também teve um dia positivo, um pouquinho melhor que a soja. O dezembro, por exemplo, subiu quase 7 pontos, fechou a 3,67. O março, 3,80, subiu 6,5. A mesma alta para maio, que fechou a 3,88. E julho, 3,93, uma alta também de 6,5 pontos. E para finalizar, o trigo, que esse sim teve uma alta expressiva hoje lá em Chicago, dezembro $5,05 por bushel, 18 pontos de elevação, o março 5,24, 16,5 de alta, o maio 5,36, subindo 15 pontos mais 75, e o julho $5,43 por bushel, uma alta de 15 pontos mais 25. São os números de hoje de negociação lá na Bolsa de Chicago, um dia de leve recuperação para a soja depois de uma semana bastante pressionada. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e audiência. Daqui a pouquinho tem outras notícias e mais informações e, obviamente, as cotações também sendo atualizadas para você aqui no Notícias Agrícolas. Continue com a gente.